11:40, tá valendo a companhia com as nossas convidadas, as meninas do repórter Bandeirantes, todas as quintas-feiras, na sua rádio Bandeirantes FM 94,9, AM 640. Cristina Giordani, Mônica Leal, Tamara Campelo, em nome de Gran Legado, Suco Suvalã, Fisvex, Sindifisco, RTI, ANAPS, Zafari, Bourbon, economizar é comprar bem. Um abraço ao Felipe, que está nos acompanhando. Marcos Sons, um abraço fraterno, novo ouvinte chegando aqui, um abração, Felipe. Olha aqui, ó, é segurança pública, né? Segurança pública. É, o corpo tá ali, estendido no chão. Vem aumento de impostos, né, governador? E aí, deputados? E a segurança do Rio Grande do Sul, hein? Olha aqui, ó, agora à noite, hein? Um homem foi morto no início da noite desta quinta-feira, né, por assaltantes que tentaram roubar o seu carro aqui em Canoas. A vítima foi identificada como Paulo Sérgio Azevedo de Leão, 45 anos. E o latrocínio, roubo com morte, ocorreu na Avenida Farroupilha, próximo ao número 2770 e da esquina com a Rua Augusto Severo, no bairro Niterói. Os assaltantes queriam levar o Vectra de Paulo Sérgio, no entanto, ele teria reagido. Para impedir o roubo, além de entrar em luta com um dos criminosos, o proprietário do carro atirou a chave em um pátio. Revoltado, um dos assaltantes atirou nele. Apesar da chegada do SAMU, Paulo Sérgio não resistiu ao ferimento e morreu no local. Os assaltantes fugiram sem levar o carro. É.
Milton.
Ele aguardava a esposa, que encerrava o expediente, quando foi abordado por dois jovens a pé. Aumenta imposto, vamos fazer isso para cá e para lá.
É secretário de segurança.
Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que até agora não disse a que veio. Tá ali o corpo estendido no chão, hein, secretário? É. Segurança Pública no Rio Grande do Sul. Eu acho que o secretário atual vai conseguir consagrar o Ayrton Michels, que foi um horror também para mim, né? Na segurança pública, mas vai consagrar ele. Não tenha dúvida, do jeito que está indo a segurança pública no Rio Grande do Sul. Olha, 11:42, as senhoras estavam falando sobre também o menino que estava dentro de um ônibus.
É que, Milton, deixa eu só fazer um comentário. Hoje entrei no elevador do meu prédio pela manhã e tinha um comunicado da síndica e pedindo que a gente preste muita atenção quando entrar e sair do prédio, porque dia 18, agora, então há dois dias atrás, uma pessoa que saiu do prédio foi obrigada a entrar dentro de um carro, ela foi entrar no seu carro, foi abordada por duas pessoas, foi obrigada a entrar atrás no carro e foi levada, né? Então, mais um assalto.
Sequestro.
Na frente do meu prédio.
Esse caso desse menino aí, como é que é?
Pois é, diz que teve um menino, né, que foi morto dentro de um coletivo com 20
voltando
anos,
do trabalho.
Voltando do trabalho.
Aonde e,
isso? Ali no bairro Agronomia. Ele morava em Viamão, mas o crime aconteceu ali perto do campus da URGS, ali no segmento.
Quando
da Bento.
Isso?
Segunda-feira.
Como é que foi?
E, pois é, houve um assalto dentro do coletivo e o menino tinha problema de audição. Ele não escutava direito, ele tinha 40% a menos de audição nos ouvidos. E o pai, então, disse isso depois que, na verdade, não houve reação.
Ele disse, meu filho jamais reagiria a um assalto.
Ele não entendeu que estava sendo assaltado. Então, assim, ó, Milton, tá difícil mesmo.
Não,
né?
Ontem
teve arrastão num ônibus também de Porto Alegre para Gravataí na Freeway. Levaram relógios, telefones, então agora não dá mais para andar em coletivos.
É o quadro da loucura, né? Porque a gente escuta, claro, tu vai dizer, não reage, mas é um absurdo, nós estamos vivendo uma guerra.
Entrarem e levar as pessoas voltando do trabalho. Esse senhor que foi assassinado, o senhor que foi assassinado agora estava esperando a esposa sair do trabalho. São sempre as pessoas, os trabalhadores, retornando do seu trabalho, voltando para casa, e essa gente desocupada, para dizer o mínimo, está indo lá tirar o pouco que o trabalhador consegue, né?
Aí é aquela coisa, né? Greve de serviços, greve de segurança, enfim, eles vão fazer o trabalho aquele básico necessário, mas nós já temos carência de efetivo nas ruas. Nós temos um efetivo em 2015 igual ao de 1975, ou seja, a população aumentou. Nós temos delegacias em precárias condições, nós, viaturas, armamento, enfim. É uma situação...
E por que que na semana passada, quando eu entrevistei aqui o deputado Enio Bass, que foi secretário de Segurança, e com todas as letras, o mesmo número de policiais da época que ele era secretário é praticamente o mesmo número hoje, e por que que ele e o comandante Mendes conseguiam fazer blitz e botar a polícia na rua? E agora não se consegue?
Isso foi no governo Ieda, que tu fala, né? Eu me lembro dessas blitz, foi uma... Olha, Milton, eu quero te dizer assim, ó, na minha opinião sobre segurança, é um tema muito extenso, a verdade é que isso não ocorreu este governo, só o governo passado. Segurança pública é prioridade para os nossos governantes só em época de campanha. Bonito, em discurso, fica lindo. Eu não vejo investimento. Eu vou te dar como exemplo o departamento, o IGP, Departamento de Criminalística.
Ah, não.
Tá? Aquilo que aconteceu o ano passado, que a minha comissão faz parte da Comissão de Segurança Urbana da cidade de Porto Alegre. Minha nossa, 250 e poucos funcionários trabalhando naquela situação precária, o prédio com uma porta para a saída de todos, a fiação mais parecia um estendedor, a corda de estender roupa, goteiras, enfim, mofo, a sala de balística. Ora, isso, o IGP, Departamento de Criminalística, elucida crimes.
Sim, não pode ser assim.
Não podia de forma alguma estar na situação que teve no governo passado. Então, se nós vamos fazer uma análise, a gente vai encontrar a longa data o descaso com a segurança pública, com os agentes que fazem a segurança. E quero te dizer mais, o Rio Grande do Sul só não esteve em piores condições pela qualidade, pela dedicação dos agentes da segurança pública.
Sim, o governo Rigoto teve a coragem de botar de secretário de Segurança Pública José Otávio Germano. A que ponto nós chegamos, né? Que deu toda aquela lambança com Detran, com FIM, com tudo que está acontecendo.
É muito triste o que está acontecendo. Eu lastimo profundamente, quero dizer assim, ó, eu sou filha de policial, de ex-secretário de Segurança, chefe de polícia do Rio Grande do Sul, de professor da academia, olha, uma série de coisas, meu pai. E ele sempre dizia, falava, se dedicava tanto para essa área. Eu vejo com tristeza que hoje os policiais, tanto os policiais militares como os policiais civis, eles estão com desânimo, sem condições de trabalhar. Vai numa delegacia, vai ver a precariedade. Eu, se fosse governadora do estado, a primeira coisa que eu faria era visitar uma a uma as delegacias. Ah, não tem papel para imprimir.
Mônica, hoje eles disseram que eles não recebem rádios, que a comunicação que eles fazem da polícia ostensiva, que fica nas esquinas ali no centro, por exemplo, eles se comunicam uns com os outros pelos celulares particulares deles, porque eles não estão recebendo rádio. Então, e aí também, esse sucateamento da polícia, daí a gente vê, a polícia está nessas condições, os bandidos também.
Policial civil, tá? O Nelson, que é um policial civil da antiga e tal, aposentou há pouco tempo. Isso não é de agora, isso vem de muito e muito tempo. O descaso com a segurança pública, com os profissionais da polícia civil, da Brigada Militar, se vem de muito tempo. Sabe o que que eles faziam na delegacia de polícia? Eles faziam uma vaquinha para pegar dinheiro, para comprar desinfetante, comprar papel higiênico, comprar material de limpeza, e eles faziam limpeza na própria delegacia. Os inspetores, os escrivães.
E vamos voltar lá para o início do programa. E o nosso ICMS vai para 18%.
Pois é, e aí tu vai pagar mais imposto e tu vai ter continuar com menos serviços, segurança zero, saúde zero, educação zero. É essa a revolta do povo. E é isso que levou os brasileiros às ruas.
Eu acho, o governador disse que o povo é que decide se vai ter aumento de impostos ou não. Quem representa o povo são 55 deputados no Parlamento Gaúcho. Eu, pelo que eu conheço os deputados, eu duvido que esse aumento de impostos vá passar na Assembleia Legislativa. Eu acho que os deputados não vão aprovar esse olha, aumento de impostos.
O Milton, eu quero te dizer uma coisa, não falo aqui como política, nem como vereadora, as gurias vão me entender bem e as ouvintes também. Eu falo como mulher. A mulher, que a mãe que gera a vida, não concebe de forma alguma imaginar que esta mesma vida pode ser retirada pelo crime. E o que as mulheres mães hoje em dia...
Em circunstâncias banais.
Banais, por um celular, por um tênis. O que as mulheres mães estão vivendo hoje em dia é inadmissível, porque elas trabalham o dia inteiro e à noite, todo jovem, ele tem o direito de se sair para se divertir. Elas ficam que nem zumbis, andando pela casa, controlando a chegada, quando a chave vira na porta é que elas descansam, porque elas não sabem se o filho que saiu vai voltar. Isso, na minha opinião, é inadmissível. É, segurança é o direito do cidadão, dever do Estado. Uhum. Tá? Tinha que entrar na excepcionalidade. Não pode economizar aí. Sem segurança, tu não tem saúde, tu não tem educação, tu não tem nada. Eu não me conformo,
Mônica,
com isso.
E olha a gravidade. Nós estamos aqui no rádio. Mesmo quando não estou aqui, escuto o Milton fazendo estas mesmas referências semanalmente, diariamente. Tu estás aqui dizendo isso. E o que eles dizem para nós? Absolutamente nada. O que se escuta de retorno a respeito? Não, só um pouquinho.
Sobre isso. É,
o que tu escuta do governo? Não, só um pouquinho. O pessoal está pedindo, né? Vamos se...
Agora, imagina o seguinte: qual é a condição que tem um policial? Eu estou falando, vou falar aqui, ó, policiais e professores, tá? Ficar só nessas duas categorias: policiais e professores. De que maneira um ser humano, policial, que a única profissão que ele faz um juramento, que ele entrega a própria vida em defesa da sociedade, de que maneira um policial que não já recebe um salário, um mísero salário, e aí vai receber parcelado, de que maneira esse cidadão ou essa cidadã vai para a rua, muitas vezes com dificuldade de colocar o essencial na mesa, muitas vezes com dificuldades de atender a sua família, os seus filhos. De que maneira ele vai para a rua trabalhar?
Residindo próximo, mais próximo do bandido.
De que maneira um professor vai para a sala de aula, né, para ensinar os alunos, se ele está com dificuldade de botar o essencial na mesa, de atender a sua família? Qual é o incentivo?
Em algumas circunstâncias. E sabendo que para despesas de quem recebe, que não é justo com ninguém, mas dos mais bem remunerados, todos os adiantamentos,
tá tudo garantido.
Tudo acontece. Só não acontece para quem mais precisa, na verdade. Então, assim, ó, eu acho caótica a situação. Acho difícil compreensão, não só dessas pessoas que sofrem isso, mas que a gente consiga compreender.
Não, e essa...
Porque se hoje nós precisássemos sair daqui e fazer uma ocorrência nesse momento, provavelmente nós não conseguiríamos.
Não, e agora eu vou contar... Vou
a Mônica, eu li a mensagem do teu filho, agora vou ler do meu aqui, né?
Aqui, ó.
Falta saúde, segurança, educação, iluminação, azulzinhos, ruas esburacadas e obras inacabadas. Tem de sobra o Vitor.
É o Vitor. Ah, beijo, Vitor. Pro Vitor. Olha, mas eu vou agora compartilhar de um sentimento que eu vivi esses tempos na Câmara, que foi muito triste para mim. Entrou um projeto, e o projeto era certo, não vou criticar o projeto, mas de autoria de um vereador do PTB, que era para o soldado, o policial militar, ter o direito de não usar a farda.
Deslocamento.
Isso é um projeto demagogo.
Não, mas deixa eu dizer.
Isso é um projeto demagogo.
Eu acredito que o policial, ele fez esse pedido através do Leonel Lucas, que é o representante.
Isso é um oportunismo.
Mas é porque ele tinha medo de assalto, de bala. Agora, é triste tu saber que os policiais militares...
São alvos.
Eles têm medo de usar a própria farda. Então, a bandidagem está avançando e nós estamos recuando. A conclusão é essa. Só um lado está avançando.
Sim, era isso que eu queria.
E o Estado nada fazendo, né? O Estado está inerte. Eu não sei. Eu até pergunto, será que eles não têm receio? Ou a família deles não anda na mesma calçada que eu?
Família de quem?
Do governador, dos deputados, não anda?
Mas anda bem cercado de segurança, né?
Olha, Milton.
Eu sou vizinho da filha da presidente, quando passa o carro dela, passa 3 caminhonetes, 2 na frente, 2 atrás e o dela no meio.
Mas o do Fortunati também era assim, não precisa ser só a filha da presidente. Eu morava 2 prédios do Fortunati, quando ele se desloca, chegam 2 na frente e a Blazer atrás e mais alguns batedores de moto.
É isso aí.
O que eu queria dizer antes era...
Você acha que o filho deles andam por aí sem segurança? Não.
A situação...
Mas só um pouquinho. Vamos
depois
só
eu vou tentar falar. Eu já comecei 5 vezes e vocês me interromperam.
Até agora os ouvintes não estavam reclamando. Pelo contrário, até o Paulo Mafalda estava elogiando o programa hoje. Uhum. Porque na última quinta, o que eu recebi de mensagens... Os ouvintes reclamando que estão falando todos ao mesmo tempo.
Viu como eu estou comportada?
Estou vendo.
A gente está se esforçando. Mas, Milton, assim, ó, em relação a essa circunstância, eu acho que em algum momento, mesmo eles tendo todos esses seguranças, eles precisam andar na rua. Eu não posso acreditar que esses pais, que são pais também, que se sintam confortáveis com essa situação. Então, eu não consigo compreender da onde vem essa inércia toda. Eu não consigo achar a resposta. Porque em casa, o governador é pai ou mãe, tanto quanto nós. A preocupação é a mesma. Por mais que ande com seguranças, vai ter que sair na rua.
Mas não dá pra ficar segurança na rua.
Mas, Milton, vai ter algum momento que o segurança não vai estar junto. E...
Não tem. Ele anda junto. Vai até no toalete. Fica na porta ali esperando.
Vai dar uma ajuda. Eu registro mais uma vez. Segurança é a primeira das liberdades. Se nós não temos segurança, nós não temos nada. Né? Não adianta tu ter nenhuma vontade, nenhuma possibilidade, porque tu tá tolhido no teu direito básico de ir e vir. Né? Esses dias eu escutei uma história de um advogado, até colega das gurias aqui, que ele foi levar o cachorrinho dele na rua, na calçada. Né? Saiu com o cachorrinho falando no telefone, foi assaltado.
Mas eu tô avisando para as pessoas, não usem telefone na rua. Não use. O doutor Orion Cabral, caminhando na rua, falando no celular, botaram a faca, esfaquearam o doutor Orion e levaram o celular dele. Não fale no telefone celular na rua. Você está correndo o risco de ser assaltado.
Que absurdo.
É assim, ó, é uma constatação de que só um lado está progredindo. Avançando, que é o da bandidagem. Eles estão cada vez mais cheios de armas, equipados.
Era isso, né? Que eu ia falar
e
de
esse
ontem.
Estatuto do desarmamento é a maior baboseira que tem, porque bandido não compra arma, né? É uma coisa incrível, tá? Eu vou te deixar falar que tu tinha dito mesmo que ia.
Não, é que ontem aconteceu isso numa revenda de carros em Porto Alegre, que o cidadão foi assaltado por vários bandidos armados de submetralhadora, só que ele reagiu, que não se recomenda, ele reagiu e pegou um dos bandidos e, para não atirar, ele bateu no bandido e acabou matando, em legítima defesa, com a própria submetralhadora do bandido, ele bateu até acabar matando o bandido. Então, é a que ponto a sociedade chegou que está essa reação, mas os bandidos estão super equipados, super aparelhados com submetralhadoras e outras armas e o cidadão está desprotegido. Esse reagiu e usou a submetralhadora de outra forma e acabou sendo liberado.
Mas vamos combinar que devia ser um bandido não tão preparado, porque
tinha
normal...
outros dois, é que daí passou a brigada na frente e pegou os que estavam do lado de fora.
Eu às vezes me pego pensando que os nossos governantes, enfim, os políticos, está faltando sensibilidade para receber, para captar o clamor da população. Porque não é possível que eles não entendam que a primeira necessidade de um cidadão, hoje dos cidadãos, é a segurança.
Mônica, eu não concordo com uma coisa. Eu acho que não é falta de sensibilidade. Eu penso...
É descaso mesmo.
É, exatamente. É isso que eu penso, Mônica. Eles não estão nem aí para a opinião pública, porque são os mesmos que quando chega... Quando me perguntam em quem tu votou nas eleições, ninguém lembra. Então, é nisso que eles apostam e confiam.
Essa questão que tu está falando, eu concordo, que em quem tu votou...
Do esquecimento.
Do esquecimento, isso mostra bem que nós temos... tínhamos um público, uma sociedade que não se deu conta de que esses problemas que hoje nós estamos aqui debatendo, segurança, saúde, educação, estão relacionados com essa escolha de votos, com a necessidade de tu apontar, né, de tu acompanhar, tu tem que acompanhar a vida do parlamentar que tu escolheu, né? Quando tu escolhe um médico, tu não faz toda uma, não pesquisa, não pergunta, não vai saber. Olha, a gente faz isso, vai escolher um pediatra, tu vai saber da vida do pediatra, é bom, como é que é? Por que tu não vai fazer
isso? Aonde
você
formou, há quantos
anos? Exatamente, né? Por que tu não faz isso com um político?
É,
existe essa necessidade urgente hoje em dia, senão nós vamos continuar nessa situação de não nos sentir representados.
E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Esses dias eu tinha que acompanhar um depoimento na Polícia Federal. E eu estava a Ipiranga, para variar, sempre com fluxo de trânsito bastante intenso, carregado. E eu tinha horário para chegar, como qualquer evento desses, né? E havia manifestações aí onde eu quero chegar, né? E tinha uma manifestação num colégio ali próximo, né? Que eu inclusive pude acompanhar de dentro da Polícia Federal pelo vidro, assim, a gente escutava dentro do prédio o barulho das manifestações. E eu vou te dizer assim, ó, eu acho nós vivemos um momento tão emblemático, tão complicado. Então, assim, muitas pessoas provavelmente, eu ainda consegui passar provavelmente no início e consegui chegar no meu compromisso a tempo. Quantas pessoas não conseguiram chegar nos seus compromissos a tempo? Porque a Ipiranga
eu concordo contigo, eu sou contra qualquer, eu sou a favor de manifestações que não atrapalhem a vida do outro, que não tem nada a ver.
Exatamente.
Bloquear, fechar estradas, ruas, avenidas. Uma pessoa pode deixar de ir no médico ou chegar num hospital, perder a vida.
Exatamente.
Isso é absurdo, sou completamente contra.
E isso tem acontecido sistematicamente em Porto Alegre, é quase diário. Eu cheguei no ponto absurdo de primeiro me informar se está tendo alguma coisa nas proximidades do fórum.
Mas eu cheguei ao ponto de me mudar do centro por causa disso. É inabitável o centro. Eu morava na Jerônimo Coelho. Eu sei porque todos os dias tinham manifestações passando na Jerônimo Coelho para se dirigir para frente do Palácio Piratini. Todos os dias. Eu tinha audiências em Gravataí às 11 horas e eu queria sair de casa às 9h30 da manhã, não podia sair porque o trânsito estava bloqueado. Isso acontece sistematicamente. Eu morei no centro no ano de 2013 e eu me mudei por causa disso, porque não tem
condições.
Mas
é que nós vivemos a cultura do tudo pode, tá,
mas
né?
Aí, pergunto a vocês.
Mas é o respeito e o direito de ir e vir dos demais. Agora, porque eu tô no trânsito da manifestação, eu não tenho direito de entrar e sair da minha casa. E eu tenho um compromisso que a doutora Cristiane disse. Quantas vezes eu tinha audiências em outros locais da cidade que eu não tinha como me deslocar? Eu queria sair com 2 horas de antecedência e eu era proibida de entrar e sair da minha casa. Eu saí de lá porque eu estava grávida e tinha manifestações lá na frente que se eu tivesse um problema durante a gestação, eu não tinha como sair de dentro do apartamento. E nem chegar uma ambulância, porque a rua era completamente fechada, o centro era fechado.
Pois é, aí eu pergunto para vocês, muito justa a reivindicação que acontecia naquele momento por mais segurança.
Ali do colégio Protásio
Alves. Exatamente. Mas eu acho que isso está se tornando uma insustentável. Meia dúzia de pessoas fazendo barulho
bloqueiam
avenidas.
Eu tenho dificuldade com isso ali na Câmara Municipal, Receita Federal. Qualquer coisa tomam conta de tudo ali.
Então, assim, ó, isso vem se perpetuando e vem tomando uma dimensão, eu acho, extremamente complicada, e a gente também não enxerga ninguém falando sobre isso. E mais um detalhe que eu queria colocar a respeito desse assunto. Naquele momento, enquanto eu estive ali na Polícia Federal e saí, aqueles alunos não estavam tendo aula. Eu acho a reivindicação importante, eu volto a dizer. Mas naquele momento os alunos não estavam tendo aula. Agora, por 3 dias, eles continuam sem aula. Quantos dias letivos são perdidos?
Perderam em função disso.
São perdidos em Porto Alegre por essas circunstâncias. Compreendo, a reivindicação dos professores é justa.
Todas são, no fundo.
Sim,
assim,
mas é que,
como a do INSS é justa, mas
então,
e daí?
Assim, então se junte lá no dia 16, como aconteceu, e vá lá. Mas não dá para ter um protesto
por dia. E quando resolvem bloquear estradas? Vocês já se deram conta disso?
Sim, que já fiquei.
Bom, meia-noite 3 aqui, antes de fazer a rodada final, algumas mensagens. Caro Milton, a senhora Mônica Leal, não deve viver em Porto Alegre. A cidade está uma vergonha de sujo, de mal cuidado. É só passar na ponte dos Açorianos e ver como está aquela obra, parada há mais de 2 meses. As ruas parecem um queijo suíço, o pronto-socorro é uma sujeira, só desafio que me prove o contrário. Votei no Fortunati e não votarei mais. Defender o governo municipal é ato de coragem. Abraço, Leonel Pontes, do bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Boa noite, Milton, mulheres maravilhosas. Ótimo programa, vereadora Mônica. Por que a prefeitura não cobra da IPTC a limpeza dos abrigos nas paradas dos corredores? É uma vergonha sujeira. Acho que o exemplo deve vir de casa. Se não limparmos a nossa casa e cada um jogar sujeira em qualquer lugar, vira um caos. Assim é nos corredores. A dona da casa não limpa e tudo fica como o diabo gosta. Dá nojo. Por favor, vereadora. Obrigada. Luísa, que é arquiteta do bairro São João, aqui em Porto Alegre. Boa noite, Milton. É lógico que o secretário de segurança já disse que veio, ele já arrumou uma boquinha para o seu filho, ele só entende do Me Ajuda Que Eu Te Ajudo, da segurança pública, é zero à esquerda, Andressa, de Porto Alegre. Um abraço, Andressa. É, se o marginal não tiver dinheiro para pagar a multa da pichação, o que vai acontecer com ele? Kleber. Milton, boa noite. Pelo amor de Deus, vai me desculpar. O Fortunati está na hora de sair. Sebastião Melo está sempre em cima do muro. Tomara que largue a política onde nunca fez nada e nem assumiu. Abraço, Paulo, de Porto Alegre. Um abraço, Paulo. Boa noite, Milton e convidado. Segundo a juíza federal Daniele Souza de Andrade Silva, justiça neutraliza efeitos da medida provisória 664. E aumenta a pensão por morte em 100%. A decisão foi dada em caráter de tutela antecipada que obriga o INSS a reaver pensão no prazo de 5 dias. Pergunta o que acontece agora. Grato Ronaldo de Blumenau, Santa Catarina. Um abraço aí em Blumenau, Santa Catarina, Ronaldo. Boa noite, Milton. Ouvintes e gurias do repórter Band. Deirantes, mais uma vez nas costas do povo para pagar a conta, é muito falta de vergonha. Um abraço a todos, Cláudio de Canoas, está valendo a companhia. Um abraço, Cláudio. Boa noite, Milton e senhoras, o programa está muito bom, como já coloquei na rede social, penso que a solução para o nosso estado é a renúncia do governador e do vice e assumir o candidato perdedor que tem o poder de fazer cair dinheiro do céu, jorrar das águas, brotar das pedras, supertar sujeiro. Regiane Gutierrez, bairro Camacuã, em Porto Alegre. Um abraço, dona Regiane. Boa noite. Quando a crise passar, se passar, baixarão os impostos, hein? Duvido. Abraço, Carlos de Freitas. Boa noite a todos. Por favor, preciso telefone da doutora Cristina Giordani. Ela já vai passar o telefone.
Qual é o nome, Milton? Quem pediu?
Maria.
Maria.
Boa noite, Milton. Após ter visto na campanha para o governo do estado, Paulo Odone, abraçado no Sartori, te pergunto, Milton, qual é a teta que ele está mamando? Outro que vivia agarrado no Sartori, o homem do tempo. Com certeza, ele deve estar ganhando um ótimo salário por aí. Abraço, Milton. Rômulo. Um abraço, Rômulo. É o povo que escolhe. Não dá para esquecer que o homem do tempo, meu colega jornalista, fez mais de 100 mil votos, viu? E o povo gaúcho botou lá o coitadinho do Jardel lá, que não sabe nem o que está fazendo ali, mas está lá eleito com 50
Quem
mil votos.
Quem pediu voto para ele, fez campanha.
Olha aqui, ó. Gente, olhe só a cratera que me engoliu até o pescoço dentro do meu pátio, tendo me machucado em dezembro de 2013, cuja responsabilidade foi assumida pelo DEP, que foi 3 vezes só olhar e nunca fez nada. Trata-se de rede coletora que vem da rua e passa por vários terrenos. Em dezembro vão fechar 2 anos de promessa e enrolação. Vou depositar meu IPTU em juízo. Descaso total da prefeitura, ninguém assume nada. Olha o vídeo. Vilmar Schroeder, Petrópolis, Porto Alegre. Olha aqui, meu Deus do céu. Vilmar Schroeder. O endereço dele não tem aqui, deixa eu ver se tem.
Manda o endereço aí. Diferente, Milton, dou o telefone do gabinete.
Pode ser.
3226-9180, é Vilmar, né? Se puder ligar.
Schroeder,
ligar para o meu gabinete, falar com a Daniela e passar o endereço e o problema, que eu mesmo faço questão de cuidar disso.
Milton, por favor, tu fica de olho para dar os nomes e os partidos dos deputados que votarem a favor desse aumento absurdo de impostos. Eu vou imprimir a lista e vou levar para o meu trabalho e vou mostrar para todo mundo que eu vejo. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Francisco, um abraço, Francisco. Bom, depois eu leio mais mensagens. A rodada final, já passamos da meia-noite. Doutora Tamara, muito obrigado aí pela presença.
Obrigado, Milton. Boa noite aos nossos ouvintes. Eu só vou responder a pergunta do seu Ronaldo de Blumenau sobre a pensão de 100%. Ele mencionou uma decisão de uma juíza. Senhor Ronaldo, as pensões no valor inferior a 100%, elas vigoraram entre janeiro e junho, até o dia 17 de junho. Só para óbitos ocorridos nesse período é que o valor é inferior a 100%. Do dia 18 de junho para cá, elas já voltaram ao 100%. E para quem teve a pensão concedida neste interregno, entre janeiro e junho, deve procurar um advogado e ingressar no judiciário realmente, porque esperar o INSS não dá. A liminar manda o INSS voltar a 100%, só que o INSS não está cumprindo nada devido à greve. Então, para quem teve benefício de pensão por morte concedido entre janeiro e junho, tem que ingressar com uma ação judicial para restabelecer o valor, porque o INSS não tem previsão de retorno dessa greve. Então, obrigada pelo convite, boa noite. As meninas, foi um prazer estar aqui.
Pra
boa noite
também.
Aos ouvintes.
Doutora Cristina Giordani.
Milton, queria te dizer que foi, como sempre, um prazer, meninas. E queria contar uma coisa para vocês, vamos dizer assim, de acordo com todas essas más notícias que a gente dá. Eu hoje assisti uma cena que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estava num estabelecimento, que não vem ao caso, e esse estabelecimento disponibilizou uma estante para fora da porta, na calçada, no Brasil, e ali são depositadas roupas. E quando a gente pensa, né, que por isso que é tão injusto dizer que as pessoas mais simples ou as pessoas pobres normalmente têm que ser indignas em relação aos seus comportamentos. Ali estavam roupas dobradas, organizadas, que a pessoa pode livremente passar e pegar o que precisa. De dentro desse lugar, eu assisti, ninguém me contou, chegou um pedinte de rua, parou, olhou, mediu, lá tinham diversas roupas, né? Olhou, mediu.
Onde é que é isso?
Na Assis Brasil, eu não sei o número da Assis Brasil, mas é próximo ao colégio do meu filho, que é o La Salle São João, e está lá a estantezinha com as roupas. E o pessoal, ele chegou, mediu na sua frente, ver se lhe servia, pegou mais uma, olhou para dentro do estabelecimento, agradeceu, fez gestos para todas as pessoas que estavam ali, agradeceu. E o que mais me chamou a atenção, ele não pegou tudo que estava na estante. Ele mediu e viu o que lhe servia, pegou uma peça que ele achou, ele entendeu que era para seu uso, e levou aquela peça e agradeceu a todo mundo.
Que tipo de estabelecimento é? Uma loja?
Não, é um instituto de beleza, um salão de beleza. É. Então, Milton, só queria dizer que quando a gente acha que as coisas não têm mais jeito, a pessoa poderia ter pego, porque está à disposição.
Levou tudo.
Poderia levar tudo, né? Não, ele se satisfez com aquilo que lhe cabia. Então, que a gente, como tu bem diz, né? Eu acho que é tão bom a gente poder identificar essas coisas.
E um gesto de solidariedade, fraternidade, de amor
muito
ao próximo,
bacana,
né?
Muito bacana.
Que pouco,
obrigado, doutora
Milton,
Cristina
pouco
Giordani.
Tem, pegou só não. O que precisava, não meteu a mão em tudo, ao contrário de muitas
e
pessoas
dobrou.
Que têm muito e estão tomando ainda.
E ele dobrou,
ainda,
Milton,
né?
o que não lhe servia e botou de volta dobradinho. Milton, só para dona Maria, então, deixar o telefone do escritório. É 3362-7582 ou o meu telefone pessoal, que é o 984-10-134. Fica à disposição, dona Maria. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada aos ouvintes.
Mônica Leal, estou com o tempo estourado.
Estourado, eu tinha tanta coisa para falar. O que eu posso dizer? Eu queria responder para o Leonel, que disse que eu não vivo nessa cidade. Leonel, eu vivo, eu sou super realista, mas é importante que tu entenda que eu sou uma pessoa movida por entusiasmo em causas e pessoas. Eu sempre acredito que a gente pode fazer alguma coisa. Então, eu trabalho muito e estou do lado de pessoas que eu vejo trabalhar. Por isso que eu não estou aqui fazendo nenhuma politicagem, não. Tá? E sobre as paradas sujas, um ouvinte falou que a IPTC deveria limpar. Eu até vou me informar sobre isso, quem é que é responsável. Não, olha aqui, ó, peraí, deixa eu responder. Não tiro meu tempo, tá? Mas deixa eu dar um exemplo aqui. Na Câmara Municipal, eu fiquei muito chocada que reformaram os banheiros e recém o banheiro estava prontinho, novinho. E em questão de poucos dias, foram um cidadão, alguém, sei lá, roubou uma fechadura, levou, a outro levou uma saboneteira, porta-papel. Então, muito complicado isso. Não tiro meu tempo, Milton. 1975, agora sobre efetivo, haviam 23 mil policiais militares no Rio Grande do Sul. 2015, agora, nós temos 21 mil policiais militares. Alguém tem alguma dúvida sobre segurança pública? Segurança pública se faz com efetivo nas ruas, com policiamento ostensivo. Enquanto os governos não entenderem isso, nós vamos ficar acuados, gradeados, morrendo de medo dentro de casa. Obrigada, Milton.
Enquanto nós tivermos essa IPTC também aqui, é uma vergonha. Olha o prédio, olha o investimento que foi feito aqui na Diário de Notícias. Parece que quando eu passo todos os dias ali na frente, parece que você não está dentro de Porto Alegre, não está no Brasil ali, com aquele prédio, aqueles prédios bonitos, bem feitos, enfim, no Barra Shopping. Olha as paradas de ônibus que a IPTC colocou ali. Se eu fosse administrador do Barra Shopping, eu ia pedir licença para a prefeitura e arrancar tudo aquilo ali, porque é uma chinelagem essas paradas de ônibus em Porto Alegre, porque nem respeito com o usuário de transporte coletivo a prefeitura tem. Dá uma chegadinha em Curitiba para ver como é que é os pontos de parada de ônibus em Curitiba. Vem cá, olha aqui, ó. Pelo amor de Deus. 00:15, obrigado Tamara Campelo, obrigado Cristina Giordani, obrigado Mônica Leal. Volto em seguida, tá valendo a companhia.